Sem falta na Rádio Observador, sempre com o Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Agora boa sim. Noite, boa noite.
Boa noite.
Estão-me a ouvir?
Agora okay, sim, já em condições, vamos fazer a análise ao trabalho da equipa de arbitragem nesta final da Taça de Portugal, que o Sporting de Braga venceu por 2-0 e foi também um jogo muito polémico, principalmente depois do apito final, com as declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, e também de vários jogadores a criticarem o trabalho da equipa de arbitragem. Mas, Pedro Henriques, vamos fazer a análise ao que foi a arbitragem desta noite e vamos fazê-la lance a lance, como é hábito aqui no Sem Falta. Começamos pela primeira parte e pelo minuto 18, o momento em que Elton Leite é expulso, recebe cartão vermelho direto e tem que abandonar o relvado depois de uma falta num lance perigoso à entrada da área sobre o avançado do Sporting Braga. Foi ou não uma boa decisão?
Olha, começamos exatamente por um lance que é um lance muito difícil de análise. E quando digo difícil de análise, é meu timbre aqui nos podcasts dizer que sim ou não e dar um verdito final. Mas este é mesmo um lance de zona cinzenta, de grau de dificuldade elevado, e que inclusivamente dentro do seio da arbitragem, até porque os árbitros neste momento que estão no ativo e não só, já trocam mensagens uns com os outros e falam sobre este lance, sobretudo da perspectiva técnica, ou seja, para os árbitros e os comentadores de arbitragem, aquilo que é importante é olhar para o que diz o que é um cartão vermelho por corte claro, portanto, gol ou não, e perceber se está enquadrado naquilo que a própria FIFA, o International Board, pretende e quer. Por isso é que eu digo que mesmo com todos esses conhecimentos teóricos que os árbitros e ex-árbitros têm, há opiniões que se dividem interpretando exatamente aquilo que está escrito nas leis de jogo. Primeira questão é tentar perceber se realmente o Elton Leite fez ou não fez falta sobre o Abel Ruiz. E aqui começa logo o grau de dificuldade, que é um contacto, um toque de pé esquerdo no pé esquerdo do seu adversário, isto é, pé esquerdo do Elton no pé esquerdo do Abel Ruiz, ele existe. E depois, subsequentemente, um contacto ao nível dos braços. Agora, se a pergunta é suficiente para a queda do jogador, eu não consigo dizer. É daqueles lances que vejo o contacto, fico com a ideia que em velocidade poderá ser suficiente para cair, fico também com a percepção que o jogador, Abel Ruiz, ao sentir esse contacto, obviamente, como muitas vezes fazem os jogadores em situação de ataque, enfim, sente o contacto e também se permite à queda, mas aqui começa o grau de dificuldade. Eu vou dar como boa a decisão, porque não tendo a certeza se realmente é 60 ou não, eu tenho que dar exatamente aquilo que é a observação em movimento normal, e aí concordarei com aquilo que é a decisão do árbitro, também achar que há falta. Segunda situação, e talvez ainda mais importante, é se está enquadrado na clara oportunidade de golo, se é cartão vermelho ou não é cartão vermelho. E o que diz a clara oportunidade de golo, isto é, para ser mostrado cartão vermelho, quatro premissas. Primeiro, vamos começar por aqui, a distância à baliza. Essa está ok, é curta, é perto da baliza e, portanto, está enquadrada. Depois, se o jogador que sofre a falta, Abel Ruiz, tem a bola controlada ou, dando um toque na bola, ainda tem possibilidades de a controlar. E claramente que sim, ele toca a bola para o seu lado direito e tem a possibilidade de ir buscar a bola mais à frente, se não sofresse infração. Jogadores defensores, posição, número, isso pode intervir. Obviamente que, no momento do contacto, em que há infração, os jogadores, dois defensores do Benfica, estão atrás claramente da linha da bola e, portanto, não têm possibilidades de, estando, por exemplo, à frente, de ainda interceptar, quer o jogador, quer a possibilidade de interceptar a bola. E, portanto, até o jogador que está mais próximo é um colega do jogador de Bracarense, que está ao seu lado esquerdo. Mas o fator que deixa mais dúvidas, que é, não é a direção da bola, mas chama-se direção da jogada. E a direção da jogada, isto é, a bola, a direção da jogada é no sentido da baliza, a bola é que vai, é tocada no sentido da linha lateral. E este é que é o fator atenuante que deixa a divisão entre ser falta ou não. Perdão, entre ser cartão vermelho ou não. À velocidade, separarmos a imagem no momento do contacto, isto não é matraquilhos, obviamente que a bola está a 2 metros do jogador no momento de contacto. Se pusermos em movimento normal, com a velocidade que a bola leva, fica-se com a ideia que ele talvez, ao controlar a bola, já ligeiramente desenquadrado com a baliza, poderia eventualmente já os jogadores defensores do Benfica estarem numa situação de interferência da bola. Agora repara, isto é assim, quando eu e os outros ex-árbitros e árbitros que estão a analisar este lance, tivemos imagens, repetimos, parámos imagens, agora vê o grau de dificuldade, veja-se o grau de dificuldade para o árbitro. Por isso, é que eu, olhando para a questão da arbitragem de terreno de jogo, aceito claramente a mostragem de cartão vermelho, porque há uma certeza, no momento da infração, não há mais ninguém atrás da linha da bola. E, portanto, haveria a interpretação de que, podendo chutar à baliza, há todas as possibilidades, há uma possibilidade clara de se obter e de ser uma oportunidade clara de golo. O vídeo-árbitro, e esta é outra questão que também foi abordada até na conferência de imprensa, o vídeo-árbitro tem um protocolo que diz que tem que haver um erro claro e óbvio. Não é claro e óbvio que a falta seja suficiente para existir ou não, mas também não é claro e óbvio que não seja, e mesmo com esta dúvida entre o ser vermelho ou ser amarelo, também não é um lance claro e óbvio. E o protocolo, perante estas circunstâncias, diz que o vídeo-árbitro não pode intervir e que deve validar a decisão tomada em campo. O que é que eu queria? E estamos fartos de abordar isto aqui e não só. Eu queria que nestes lances de zona cinzenta, que o protocolo fosse mudado e dissesse, caso de um vermelho, caso de um penalti, caso de uma oportunidade de golo, em que tem grande impacto no jogo e no que segue do jogo, que o protocolo dissesse, o vídeo-árbitro, nesta zona cinzenta, tem por obrigação de dizer ao árbitro, vai ao monitor ver e tomares tu a decisão com estas premissas. E não ser obrigatório só o vídeo-árbitro intervir quando é claro e óbvio que a decisão foi errada. E, portanto, esta zona cinzenta devia funcionar exatamente ao contrário. Porque o que era bom era que o Nuno Almeida tivesse tido a possibilidade dele próprio ir ao monitor e dizer assim, eu com dúvidas ou com certezas quero manter a minha decisão ou então vou alterar, porque aí todos nós compreenderíamos melhor até a possibilidade de intervenção do vídeo-árbitro. Por isso é que, sendo um lance difícil, de zona cinzenta, com esta premissa que realmente há uma clara oportunidade de gol, ficamos com essa ideia, mas que aquele toque na bola para a direita poderia eventualmente dizer que quando ele fosse controlar a bola ou rematar já haveria defensores do Benfica a poder intervir. Por isso é que eu vou validar como boa a decisão da equipa de arbitragem, deixando todos estes, dizendo claramente, este é um lance de difícil análise, de difícil interpretação, e não há nenhum erro claro e óbvio, fosse qual fosse a decisão do árbitro, de vermelho ou de cartão amarelo.
Mas há essa questão protocolar que pode afastar o árbitro Nuno Almeida de ter tomado uma decisão mais acertada ou mais informada, claro. É isso que referias.
Claro, era isso.
Seguimos para o minuto 33, para um lance a envolver Otamendi, e em que ficou aqui a dúvida se era uma falta para cartão amarelo.
Sim, o árbitro depois, a partir daquele momento, obviamente que percebe o contexto do jogo e os lances que seguiram, e houve mais do que um, que ele teve um critério mais ou menos igual em lances que nós poderíamos dizer que é ou não é cartão amarelo. Mas eu tenho que destacar este, porque realmente é um que não é gerível. Realmente é uma entrada negligente por trás, fora de tempo, sob o André Castro, ao nível com o seu próprio joelho a tocar na parte de trás do joelho do seu adversário, e esta entrada devia ser penalizada com cartão amarelo, que não foi, mas eu percebo o enquadramento de tudo o que já estava a acontecer depois daquele lance, e o árbitro tentou gerir de alguma maneira o possível, não mostrando cartões amarelos, pelo menos na parte disciplinar, obviamente.
Uhum, uhum. 2 minutos depois, cartão amarelo para Ricardo Gaio. Decisão acertada?
Sim, esta é acertada porque não é tanto pela falta em si, ele agarra e impede a progressão do Tarate, é porque o Tarate ia com um perigo para a baliza adversária, não tem a ver com a entrada ou a falta em si, mas tem a ver com a zona do terreno onde ela acontece, é chegado lance de perigo, jogada prometedora, um ataque prometedor, e portanto ao destruir este ataque prometedor, agarrando-a por cima, utilizando os braços, não é permitido, obviamente que aqui não era gerível e o árbitro mostrou e bem o cartão amarelo.
Seguimos então para a segunda parte, ao minuto 66 há um novo cartão amarelo, desta vez para Al-Mujrati. Uma decisão acertada?
Sim, decisão acertada, até no contexto deste último lance que falámos, porque ele ao cometer esta falta sobre o Tarate, já relativamente próximo da área, até deu um livre perigoso perto da área, corta também uma jogada de perigo, um ataque prometedor, e aqui o árbitro sim, coerente, não tanto na gestão daquilo que eram as entradas, as faltas em si, mas sobretudo as zonas onde elas eram cometidas, e sempre que eram cometidas próximo da área e que cortava o tal ataque prometedor, o árbitro foi coerente a mostrar os cartões amarelos.
E passamos para o minuto 79, aqui um lance que até passou um pouco despercebido, ficou um livre indireto por assinalar contra o Sporting Braga por infração cometida por Mateus dentro da área. Esse lance justificaria esse livre indireto?
Sim, é um lance que passa completamente despercebido. Obviamente toda a gente se focou na questão da expulsão e do impacto que ela tem, mas este é um lance praticamente cai no esquecimento das equipas de arbitragem, cai no esquecimento de quase toda a gente, e a maior parte dos jogadores intervenientes nem sabem, não sabem em termos da lei que isto é falta. O que acontece é um remate, e eu chamo a atenção se as pessoas tiverem a oportunidade de ver este lance, é 1:78:01, por isso nós dizemos ao 1:79, é um remate à baliza do Nuno Tavares, em que o guarda-redes, o Mateus, tem todas as hipóteses de dominar e agarrar e controlar a bola, e ele domina a bola com os braços e, por um momento, quase que a defende agarrando-a. E depois, percebendo que não está ninguém próximo, ele deixa cair a bola no chão. Mas, para todos os efeitos, isto não é uma defesa nem uma defesa incompleta, é um controle de bola. E, a partir do momento que ele controla a bola e depois a deixa cair no chão,
ele não pode voltar a tocar na bola com as mãos, sob pena de ser punido com um livre direto. E o que é que acontece? Ele domina e controla a bola, deixa depois a bola cair no chão. Os jogadores do Benfica, percebendo que a bola estava ali no chão e que ele não ia jogar, e porque o Benfica estava a correr atrás do resultado, vai um jogador do Benfica pressionar, isto demora mais ou menos 3, 4 segundos, e quando vai pressionar, o Mateus agarra, dentro da dita pequena área, agarra a bola com as mãos. Isto é um lance para nível com um livre indireto, neste caso, como era dentro da dita pequena área, tinha que ser executado sob a linha paralela à linha de baliza, sob o limite da pequena área, ou seja, a 5 metros e meio de distância, e teria sido um livre indireto com barreira em cima da linha de baliza, que é a única situação em que a barreira não está ou não é colocada a 9 metros e 15, porque obviamente que a distância que vai da pequena área do limite até à linha de baliza são 5 metros e meio. É um lance que passa despercebido, o árbitro teve aqui uma hipótese soberana, no meu ponto de vista, de brilhar numa decisão que depois era completamente sustentada pelas imagens, por muito protesto que eventualmente guarda-redes ou jogadores do Braga pudessem cometer. E é um lance que podia ser relevante e importante, e portanto um erro, no meu ponto de vista, que foi cometido por parte da equipa de arbitragem.
Um lance que ficou por ser assinalado. Ao minuto 85 há o golo do Sporting de Braga, um golo legal, bola recuperada por Jogaio, sem falta, junto à linha lateral, sobre Rafa.
Exatamente, dois momentos para analisar. Primeiro, se o Jogaio, ao ter discutido a bola com o Rafa e retirado a bola ao Rafa, se tinha cometido alguma infração, não. Tocou claramente na bola, não cometeu infração, porque obviamente, tendo resultado depois de um golo a seguir, se houvesse infração, o vídeo-árbitro tinha que ir buscar exatamente esse momento de recuperação para perceber se haveria falta ou não. E depois, não há que houvesse grandes dúvidas, se nessa disputa de bola a bola tinha ultrapassado completamente na lateral, o que seria, portanto, lançamento na lateral, também não. E, portanto, dupla boa decisão, jogar e retirar a bola à Rafa de forma correta, a bola não saiu por fora da linha lateral e, portanto, o golo do Braga, o 2-0, é completamente legal.
Depois desse momento do golo, vários cartões e também um momento de confusão, já lá vamos. Primeiro ao minuto, sim, 88, cartão amarelo a Nuno Tavares. Uma, sim, boa decisão?
Sim, é uma boa decisão. É um momento em que os jogadores já estão um bocadinho perdidos sob o ponto de vista do comportamento, a gente sabe e percebe o enquadramento. É uma entrada fora de tempo do Nuno Tavares sobre um adversário. O árbitro deu a lei da vantagem e depois, assim que a bola, em que o jogo foi interrompido, foi lá mostrar o cartão amarelo, e aqui sim, porque podia descambar, aliás, como depois acabou por descambar, porque percebia-se neste momento que o jogo a qualquer momento podia descambar em termos de entradas mais duras, e foi o caso desta, e o árbitro aqui mostrou bem o cartão amarelo.
E aos 89, logo a seguir, também há cartão para Otamendi.
Sim, é um comportamento completamente desportivo, uma carga do Otamendi sobre o Galeno, também fora de tempo, sem qualquer interesse de jogar a bola, aliás, a bola nem sequer está lá, e portanto, dentro da linha daquilo que estava a acontecer, o cartão amarelo aqui foi bem mostrado, o árbitro estava a tentar segurar aquilo que ele percebia, que a todo momento e com qualquer lance podia descambar, como acontece no lance que me vais pedir agora a seguir.
Sim, seguimos para esse minuto 91, em que Tarap e Lucas Piazon, é assim que começam a discutir. Tarap empurra o jogador do Sporting Braga e depois Eduardo, da equipa técnica do Sporting Braga, antigo guarda-redes do Sporting Braga e da seleção, mas agora nessa equipa técnica, acaba por fazer quase uma autêntica placagem a Tarap. O jogo esteve interrompido vários minutos, foram mostrados vários cartões vermelhos. Quanto a esses cartões, a explicação é habitual, esse comportamento que motiva esse cartão?
Sim, de forma muito rápida, centrando em três pessoas. O do Tarap, exatamente pelo comportamento que tem, todo o aspecto de agressividade, todos aqueles empurrões e cargas, obviamente o Tarap tinha que ver cartão vermelho, ali claramente, embora com o jogo parado, um uso, enfim, quase diria a roçar a chamada conduta violenta, e portanto justifica-se o cartão vermelho. Em relação ao Eduardo, que também tem, como as imagens provam, aquela forma de atuar e de entrar em campo que não pode, e depois, nem sei se chamar-lhe placagem, carga, o que lhe quiser chamar, no fundo enquadra-se numa agressão, só que como foi retirado imediatamente do campo, quando o árbitro começou a puxar dos cartões e procurou o Eduardo, ele não estava lá. Para todos os efeitos, vai colocar, aliás, colocou no relatório que o Eduardo também foi considerado expulso, embora não tenha tido hipótese de mostrar fisicamente o cartão vermelho, isto para se perceber que o facto de não ter mostrado não invalida, como acontece e como aconteceu, já sei que sim, a expulsão do Eduardo. Em relação à dúvida que me tinha surgido na altura do Piazon, só depois de puxar as imagens atrás, reparem que quando a jogada acontece, o Tarap cai no chão e o Piazon, sem necessidade nenhuma, chuta a bola contra a cara do Tarap, quando ele está no chão. E, portanto, só esta ação é passível de cartão vermelho, porque não é uma situação de disputa de bola em que ele pontapé à bola para tentar jogar, não. Há uma intenção e tu, para agredires alguém, não precisa só de ser a agressão dando um murro ao pontapé. Se agarras num objeto, uma chuteira, e mandares à cabeça ou à cara do adversário, ou agarras na bola e chutares contra o adversário, isso é considerado uma extensão do teu corpo e, portanto, é aqui que está enquadrado. Por isso, o cartão vermelho do Tarat e do Piazon, claramente corretos. A expulsão à posterior que tem que ser feita do Eduardo pelo comportamento também, não sei se depois, entretanto, a nível de relatório, mais alguma coisa vai surgir ou surgiu deste lance, mas pelo menos estes são os três que nos merecem a atenção.
E antes de irmos essa nota para o trabalho de arbitragem de Nuno Almeida, Jorge Jesus disse na entrevista rápida e também na conferência de imprensa, deixou críticas à Federação pela escolha deste árbitro que termina a carreira e que foi de certa forma premiado, foi essa a expressão utilizada por Jesus. Jorge Jesus tem razão em fazer este tipo de análise?
Vamos lá ver, dois aspectos distintos. Vamos começar por a questão do Nuno Almeida. O Nuno Almeida já fez uma supertaça, por exemplo, uma final, penso que até o Benfica Sporting. O Nuno Almeida é um não internacional que tem vários jogos, é só olhar para os últimos 2-3 anos dele, vários jogos de nível e de importância, entre os grandes também, e não só, em que é chamado pela sua competência e pela sua qualidade. Se formos ver, inclusive, a classificação do Nuno Almeida nos últimos 3-4 anos, ele está sempre nos primeiros lugares. Portanto, a classificação é um fator que indica a competência e qualidade de um árbitro, tal como acontece com as equipas, assim como as nomeações sucessivas que o Nuno Almeida tem para jogos de importância e relevância. Este Conselho de Arbitragem não tem por norma atribuir como prémio, chamemos-lhe assim, final de carreira ou outro, jogos como a final da taça ou outro jogo qualquer. Não é norma. Outros Conselhos de Arbitragem fizeram isso no passado, em que utilizavam a Taça de Portugal como forma de premiar o final de uma carreira de um árbitro. Mas reparem uma coisa. Isto é a Taça de Portugal, independente de Benfica e Braga até já terem as suas decisões internacionais, do que é que podem ter acesso, isto é uma final, a Taça de Portugal dá acesso a uma ida à Liga Europa, diretamente. E, portanto, nunca um Conselho de Arbitragem pode utilizar uma final deste nível para dar como prémio de um final de carreira. Tem que ser sempre a questão da aposta no árbitro, por alguma razão, e pela meritocracia e pela competência e pela qualidade. Que se utiliza a Taça da Liga, por exemplo, que para lançar árbitros jovens ou que para, por exemplo, dar o tal prémio de carreira, tudo bem, porque é uma competição de natureza interna e que não dá, enfim, a possibilidade de ir a uma competição europeia. Utilizar a Taça de Portugal, não. E este Conselho de Arbitragem não o fez, garantidamente. Mas o Nuno Almeida está no limite de idade daquilo que é o limite normal e que, no meu tempo, fazia com que um árbitro terminasse a carreira, que são os 45 anos, mas... hoje em dia as federações podem, a Autorização Superior do International Board, neste caso da UEFA, que é, digamos, com quem nós nos ligamos, podem prolongar ano a ano, pelo menos até aos 48 anos, a continuidade e a continuação de um árbitro na sua carreira. E, portanto, eu não tenho a certeza se o Nuno Almeida vai terminar a sua carreira este ano. Não tenho a certeza. Não sei se ele próprio não quer continuar e se, prestando as provas, como todos os árbitros têm que prestar, físicas, testes escritos, etc., etc., o Conselho de Arbitragem não vai querer prolongar a sua carreira exatamente por ser um árbitro com experiência e, no meu ponto de vista, até com competência, independente deste jogo, com competência para poder ajudar o Conselho de Arbitragem e o futebol, naturalmente.
Para fechar, Pedro Henriques, a nota para o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida.
Olha, eu não tenho um erro propriamente dito grave que se possa apontar. Tenho dúvidas relativamente a lances, falámos naquele lance 1066, temos este lance que é o fundamental, minuto 18, mas eu gosto sempre que um árbitro e uma arbitragem tenha a capacidade de controlar as emoções, o próprio jogo, e que não saia debaixo de chuva de críticas como aconteceu. Eu vou dar nota positiva, porque valido a decisão do minuto 18, com todas as dúvidas que lancei e que são legítimas porque realmente o lance é difícil, dando o benefício claro à equipa de arbitragem, é uma nota positiva, mas não é aquela nota positiva que eu gostaria de dar para uma final, porque realmente há aqui situações que eu gostaria de ter visto controladas, até no aspecto disciplinar, da proatividade e de decisões mais coerentes, inclusivamente com esta questão que é porque é que este protocolo, porque é que os árbitros não conseguem realmente, tendo este utensílio, como é o caso da videoarbitragem, não poder utilizar de forma, enfim, que todos nós possamos perceber melhor a intervenção do videoárbitro e a utilização do videoárbitro. Vou dar nota positiva, com muitas dúvidas em relação ao lance, acabo por não gostar de forma completa e total da gestão que foi feita, Nota 5 para o Nuno Almeida.